Queria dar uma boa tarde ao presidente dessa sessão, deputado Kennedy Nunes, agradecer a sua condução, cumprimentar o deputado Maurício Scudillar, deputado Narciso Parisotto, o público que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na galeria da Assembleia, público que nos ouve pela rádio digital. Bom, começo o meu momento de fala hoje dando publicidade a dois pedidos de informação que protocolei ainda hoje, que me chamaram muita atenção. Um, com relação à situação precária de abandono em que se encontra o prédio do 4º Batalhão da Polícia Militar no centro de Florianópolis. Segundo a reportagem do jornal Diário Catarinense hoje, a obra está parada por 14 meses, abandonada por 14 meses. Então, a gente precisa saber a justificativa para a paralisação das obras de restauro do prédio, que é de propriedade da Polícia Militar, a previsão para a retomada das obras e o cronograma completo para a conclusão, entrega e pleno funcionamento daquele imóvel, e também o custo mensal de aluguel de imóvel onde funciona atualmente o 4º Batalhão da Polícia Militar. Porque além do montante gasto no período da obra, a gente sabe que obra parada é maior gasto ainda, há o constante gasto com aluguel. Também há um pedido de informação ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com o seguinte teor: considerando o atraso para o início das obras de construção de um quartel para a região sul de Florianópolis, de responsabilidade do município, solicito a estimativa dos prejuízos causados ao Corpo de Bombeiros, já que o Corpo de Bombeiros mensalmente tem a sua contribuição com relação ao FUNREBOM. Então, a gente espera que esses dois assuntos sejam respondidos o mais rápido possível. Um pela Polícia Militar, o outro pelo Corpo de Bombeiros e também pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Agora, mais uma vez, deputado Kennedy, o senhor foi realmente muito feliz na última oportunidade que tratei sobre o assunto de segurança pública. Mais uma vez a gente vem à tribuna com informações muito, muito, muito graves sobre a situação de Florianópolis, de Guaramirim, né? Ontem, deputado Kennedy, eu me encontrava pela região de Guaramirim, Jaraguá do Sul, o senhor conhece muito bem ali, e havia dois fugitivos do presídio de Joinville que, infelizmente, cometeram crimes na região de Guaramirim. Isso notícia hoje de manhã do Bom Dia Santa Catarina. No jornal de ontem, a gente tem uma situação positiva, principalmente a homenagear a Polícia Civil. A manchete é a seguinte: grande operação da Polícia Civil combate facção criminosa em Santa Catarina, onde foram cumpridos 112 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, Araquari e Laguna. E na quarta, a operação encontrou armas na Vila União. Então, na verdade, a gente vem desde o início do ano muito fortemente, até pelo alto índice, pelo gigante índice de aumento da criminalidade, de homicídios com relação a Santa Catarina, criticando, cobrando, mas também tem um momento de se aplaudir. Porém, há duas notícias aqui muito graves. Quatro presos fogem da delegacia de Palhoça, na Grande Florianópolis, e três presos fogem da penitenciária de Florianópolis. Então, também cobrar por parte do governo do estado, da Secretaria de Justiça e Cidadania, a mão forte do governo com relação aos nossos presídios, onde na semana passada houve a fuga em Biguaçu de um preso que era condenado a 39 anos e essa semana, 4 da Palhoça e 3 de Florianópolis, mostrando que a situação dos nossos presídios, das nossas penitenciárias, tem que ter uma atenção mais forte, um pulso mais firme por parte do governo do Estado. A gente vê, principalmente a autoridade número um da Polícia Militar, seu comandante geral, reclamar constantemente na imprensa, principalmente, quando, por um acaso, ele fala à imprensa da situação da legislação, que não tem nem por que entrar aqui no mérito, porque realmente é uma legislação que beneficia o bandido, beneficia o pequeno infrator, o menor infrator, porém, quando assumiu o comando da Polícia Militar, era essa mesma legislação. Deveria saber da legislação com antecedência. Por isso, não vamos cansar de, via tribuna, pedir por mais segurança pública no estado de Santa Catarina. E termino a minha atuação, a minha participação aqui, hoje, nesse momento, dando publicidade, prestando informações, dando satisfação ao cidadão catarinense sobre algumas medidas, alguns projetos que a gente protocolou na Assembleia Legislativa, alguns deles com a ajuda das pessoas via rede social que nos encontram na rua ou nos aciona, não, via seja Facebook, seja e-mail, seja por provocação ao gabinete. Primeiro, foi um projeto que hoje foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que pretende, se for aprovado pela Assembleia, que Chapecó seja a capital do estado de Santa Catarina, simbolicamente, no dia do seu centenário, que vai ser completado no dia 25 de agosto do ano de 2017. Tivemos hoje a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, vamos continuar acompanhando essa tramitação para que a nossa cidade do estado, do oeste de Santa Catarina, seja homenageada no dia 25, no ano do seu centenário, a exemplo do que acontece todos os anos, por exemplo, em São Francisco do Sul. Outro projeto de lei que está em tramitação na casa é o projeto que combate a falsificação de atestados e laudos médicos. O intuito desse projeto é combater os altos índices de falsificações em atestados e laudos médicos em Santa Catarina. Apresentamos esse projeto de lei que versa sobre o tema e a proposta dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais, fazendo com que isso, com esse objetivo, a gente diminua a possibilidade de fraudes. Outro projeto, e esse foi muito interessante, eu agradeço imensamente de coração o Christian, que participou do Segunda Simples no meu Facebook, é um PL que propõe um regramento na aquisição e aluguel de imóveis por parte do governo do estado. O parâmetro dessa lei é a lei do nepotismo, ou seja, o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo eletivo ou cargo comissionado. Ou seja, o parente, a pessoa que está ali temporariamente no serviço público, não vai ter a possibilidade de se beneficiar diretamente com relação a quem ocupa um cargo público, seja ele comissionado ou eletivo. E para finalizar, também no intuito de dar satisfação, o projeto que também foi aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça, que pretende colocar placas em obras paralisadas. Esse projeto estabelece a obrigatoriedade de colocação de placas por parte de quem vem fazendo a placa, ou seja, no nosso caso, do governo do estado, do motivo da paralisação, seja por falta de projeto, licenciamento ambiental, falta de pagamento, E colocando a placa na obra paralisada, qual é o motivo número um? Dar conhecimento à população e fazer...
Mais um minuto, deputado.
Fazer com que a população saiba do porquê daquele, do motivo daquela paralisação e cobre também, não só quem tem cargo público, cobre do responsável a agilidade para superar o desafio do motivo da paralisação e que aquela obra seja finalizada. Semana passada, os jornais, na televisão, foram mostradas diversas UPAs ou entregues não finalizadas ou paralisadas no estado de Santa Catarina. Eu tenho até que cumprimentar o deputado Narciso Parisotto, fui voto vencido no seu projeto que falava com relação à inauguração de obras inacabadas. Infelizmente perdemos lá, deputado Narciso Parisotto, pedi vista do seu projeto, mas perdemos na CCJ. A gente espera que as placas nas obras deem mais transparência às obras públicas no estado de Santa Catarina. Muito obrigado.